Vamos ao último ponto da agenda de hoje e que tem a ver com um requerimento apresentado pela Iniciativa Liberal no que diz respeito ao pedido que renovam da presença do Sr. Primeiro-Ministro na Comissão para responder às perguntas que se relacionam com o tema que tem vindo a ser discutido e que acabámos de ouvir várias entidades para esse efeito. Eu recebi o requerimento, respondi enviando cópia da decisão existente, da única decisão existente na Assembleia da República sobre esta matéria, que fundamenta e diz que, de facto, o Sr. Primeiro-Ministro não é obrigado por nenhum normativo de qualquer natureza para estar presente nas reuniões das comissões e para dar resposta às dúvidas dos seus deputados, a não ser em plenário. A Iniciativa Liberal insistiu e foi agendado hoje para nós discutirmos. Portanto, para início de discussão, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, faz favor. Sr. Deputado da Patrícia Gil Vaz, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Depois também da audição que fizemos agora, reforça ainda mais a necessidade de ouvirmos o Sr. Primeiro-Ministro, mas passando para a apresentação do requerimento propriamente dito. O requerimento que apresentamos e que será colocado à discussão e votação diz respeito à adição ao Primeiro-Ministro sobre o alegado envolvimento no acolhimento de refugiados em alguns conselhos de associações com ligações para o Kremlin. Recordamos que este requerimento só acontece porque o PS inviabilizou a audição da Senhora Secretária-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa, que certamente iria esclarecer algumas das perguntas que nos surgem. A situação que nos trouxe às audições que realizamos entre ontem e hoje é de extrema gravidade e é de alimentar urgência percebermos todos os factos e, se assim justificar, apurarmos as devidas responsabilidades. A parte de estarem, obviamente, em causa questões de direitos humanos relacionadas com o acolhimento a refugiados ucranianos, surgem sobretudo questões de segurança do Estado, de segurança, estabilidade e fiabilidade de instituições, inquestionavelmente questões de segurança de todos os cidadãos, sejam eles portugueses, estrangeiros residentes em Portugal e, neste caso, refugiados. Como todos sabemos, o caso mais preocupante é o de Setúbal, onde, segundo alguns relatos, refugiados ucranianos não só terão sido recebidos por russos simpatizantes do regime de Putin, como também terão sido fotocopiados documentos desses mesmos refugiados e solicitadas informações detalhadas sobre os familiares que tinham ficado na Ucrânia. Existem também informações de que esse casal russo, ao longo dos últimos anos, estabeleceu protocolos com o IFP, colaborou com o SEF, tenha protocolos com autarquias, operavam, portanto, com grande facilidade em Portugal. Soubemos também que o Presidente da Associação de Ucranianos em Portugal tinha endereçado uma carta à Senhora Secretária do CIRP, onde alertava para questões que não tinha obtido qualquer tipo de resposta, bem que esse casal russo tinha referido estaria a ser monitorizado pelo Serviço de Informações e Segurança desde 2014. A pergunta acerca de se o casal russo seria ser monitorizado parece ter a resposta positiva e, sendo assim, e partindo do pressuposto que os serviços de informação cumprem os protocolos, esta informação terá chegado à tutela política e são precisas serem clarificadas aqui algumas explicações. Nesta medida, e considerando o chumbo pelo voto isolado do Partido Socialista, do requerimento que apresentamos para a audição da Senhora Secretária-Geral do CIRP, e considerando ser de máxima urgência ouvirmos explicações aprofundadas, parece-nos óbvio que estas terão de ser prestadas por parte da tutela, motivo pelo qual requeremos audição com caráter de urgência do Excelentíssimo Senhor Primeiro-Ministro. Esperamos que não se escondam no parecer 2012 por várias razões que passe a elencar. Este parecer assenta num pressuposto de existência de debates quinzenais, realidade esta que hoje não existe. Em segundo lugar, a própria realidade política de gestão do Sr. Primeiro-Ministro não é a mesma, visto que este decidiu chamar a si outras tutelas, como por exemplo o caso dos assuntos europeus. Esta audição tem obviamente um caráter de excepcionalidade, visto ser de tutela exclusiva do Sr. Primeiro-Ministro. E por último, e olhando à ata anexa ao parecer de 2012, esperamos que exista uma coerência com o que defenderam os partidos àquela data, nomeadamente o PS, pelo que certamente não se irão opor a esta audição. Terminando, e tal como tínhamos referido a quando o requerimento para ouvir a senhora secretária-geral do CIRP, naturalmente que esta audição com o senhor primeiro-ministro, pelo caráter e sensibilidade da informação em causa, poderá ocorrer à porta fechada. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Patrícia Gil Vaz. Sou deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Vou ser muito telegráfico. Uma questão procedimental prévia só. Depreendo que estaremos a apreciar o recurso da iniciativa liberal da decisão do senhor presidente e, portanto, é nessa ótica que a encararemos. Porque nos parece que o senhor presidente comunicou aquela que era... O senhor presidente não admitiu o vosso requerimento com fundamento na... Daí a minha pergunta de esclarecimento. É só uma questão de clarificação, é indiferente se vota A ou B, mas era só para clarificar, o Sr. Presidente transmitiu uma decisão, mas parece-me que é isso.
Sim, o importante é nós discutirmos isto.
É a questão de fundo. Era só esta nota, porque juridicamente é um recurso, o Presidente decidiu algo, os Srs. Deputados não se conformam, é assim que a coisa funciona. Mas só para dar nota telegraficamente, de facto, o Sr. Presidente comunicou aquela que é a interpretação que a Assembleia fixou sobre esta matéria, uma deliberação da Conferência de Líderes, que até incidia sobre um requerimento putestativo para a vinda do Primeiro-Ministro, que até nem era o caso inicialmente formulado pela Iniciativa Liberal, mas que se entende ser também aplicável. Parece-nos também que o regimento nada alterou em 2020 de relevante. É certo que a periodicidade dos debates passou a ser outra, no entanto, os debates prosseguem e continuam a existir e, portanto, o local próprio em plenário para poder fazer a colocação das questões ao Primeiro-Ministro mantém-se. E, por outro lado, também parece-nos que a outra questão invocada, ou seja, a eventual assunção de tutelas pelo Primeiro-Ministro, o CIRP sempre esteve na dependência direta do Primeiro-Ministro e já o está desde a sua... Peço desculpa, Sr. Deputado, eu ouvi com toda a atenção e estou a dar nota precisamente a isso. O facto do Sr. Primeiro-Ministro ter assumido a tutela dos assuntos europeus, que não é aquela que se pretende sobre a mesma inquiri-lo, é relativamente irrelevante quanto ao facto de, em relação à tutela que se expõe no requerimento apresentado por Vossas Excelências, que é a dos Serviços de Informações, os Serviços de Informações sempre estiveram na dependência direta do Primeiro-Ministro, aliás, resulta até da respectiva lei-quadro. E, portanto, para concluir, uma nota adicional, até outros antecedentes podiam ser invocáveis, até o facto de, mesmo em comissões de inquérito em que a presença do Sr. Primeiro-Ministro foi solicitada, a solução encontrada também foi outra, que não a da presença do Primeiro-Ministro em comissões parlamentares e, obviamente, através de resposta por escrito, que é outro segmento, no quadro específico de uma comissão de inquérito é certo, mas reiterando que nem nessa sede a forma como a Assembleia da República fiscaliza o Sr. Primeiro-Ministro procede por essa via. Finalmente, quanto à questão de substância, a questão, de facto, não é essa sobre a qual nos vamos debruçar, esta é meramente de interpretação regimental e da decisão do Sr. Presidente, teria outras coisas a dizer, mas penso que, obviamente, não é esse o escopo deste ponto e, portanto, quanto a este, rejeitaremos o recurso da decisão apresentada e, portanto, concordamos com a interpretação feita e que é em linha com a praxe parlamentar.
Muito obrigado. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Subscrevemos a interpretação que o Sr. Presidente e que a mesa fez relativamente ao requerimento, ao novo requerimento apresentado pela Iniciativa Liberal e que nos remete para a interpretação das normas do regimento da Assembleia da República, que já foi feito no decurso da 12ª Legislatura e que, para o que aqui importa agora, refere no seu artigo número 3º que a praxe parlamentar de longos anos sempre interpretou a presença do Primeiro-Ministro no Parlamento como tendo no plenário o seu lugar adequado. A presença do Primeiro-Ministro nas comissões não foi nunca nem vista nem como regra, nem mesmo como exceção. Portanto, é isso que é visto, porque a figura, não obstante o senhor Primeiro-Ministro integrar os membros do Governo, tem um tratamento específico e diferenciado no regimento da Assembleia da República. Portanto, o que vem está plasmado no regimento e na própria praxe parlamentar. As alterações que foram introduzidas no regimento não colidem com esta interpretação, sabendo que designadamente agora já não será o número 4 do artigo 104, mas sim o número 3 do artigo 104 do regimento e que tem precisamente a mesma solução normativa, a razão pela qual o PSD concorda em absoluto com aquilo que foi dito relativamente à primeira decisão do Sr. Presidente e agora também à interpretação do requerimento que foi interposto, não obstante a própria Iniciativa Liberal não ter percebido muito bem que interpôs um requerimento, segundo percebi, que interpôs recursos relativamente à decisão, não é? Ou à reclamação, qual seja a figura que lhe queira chamar, portanto, mas efetivamente é isso que está aqui em causa, porque houve uma decisão sobre essa e quando uma decisão é proferida, A tramitação subsequente tem um nome próprio, portanto, ou é reclamação ou é recurso, mas a própria Iniciativa Liberal saberá bem, saberá melhor o que é que fez, a razão pela qual entendemos que o Primeiro-Ministro, não obstante isto estar sob a sua tutela, responderá em plenário ou, se, em caso de, como já aqui foi referido, se for em caso de comissões parlamentares de inquérito, poderá responder por escrito. Muito obrigada.
Então isto passou-se. O Iniciativa Liberal fez um requerimento. Eu enviei cópia do despacho à Iniciativa Liberal, em que é dito, é fixada a doutrina de que o Sr. Primeiro-Ministro não virá a não ser ao plenário. E, entretanto, o Iniciativa Liberal insiste e eu agendei. É isto. O percurso é este. Sr. Deputado André Coelho Lima, faz favor. Não tinha pedido a palavra.
Tinha, mas entretanto, a Sra. Deputada Mónica Quintela falou e muito bem, mas aproveitando que me dá a palavra, agradecendo, Sr. Presidente, só acrescento aqui duas notas também muito breves. A primeira é que é preciso termos todos consciência que vivemos num Estado de Direito, que tem normas, e regras e leis, mas depois também quando as leis não existem para estabelecer o modo de funcionamento de todas as coisas, existe a jurisprudência e as regras e procedimentos. É o que existe aqui nesta Comissão e que podem a todo momento ser alteradas, mas enquanto não forem devem ser respeitadas. E acho que isso que é um princípio bom de trabalho. Depois que, obviamente, que o escrutínio político, independentemente da sua periodicidade, é feito. E, portanto, o argumento de que não é feito o escrutínio político parece-nos dever, não dever vingar, obviamente. Mais ainda, dizer que é muito importante que saibamos, sem prejuízo do escrutínio que tem sempre que ser feito ao máximo responsável pelo Governo, não perder a dimensão institucional que aqui representamos. E, portanto, o Primeiro-Ministro de Portugal é o Primeiro-Ministro de Portugal e é ouvido em sede própria, que é o plenário, como, aliás, dizem as regras e o bom senso que as mesmas está determinado. E digo só que é muito importante que nos nossos objetivos e nas nossas intervenções tenhamos o rigor, não apenas alegar virtuosidades académicas, mas ter rigor nas nossas intervenções para que o trabalho possa fluir. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Alma Rivera, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, nós sobre a questão de fundo também consideramos que é importante que o Primeiro-Ministro preste os esclarecimentos necessários. Agora, tendo em conta de se tratar precisamente do Primeiro-Ministro, achamos que isso tem um contexto próprio, que é o plenário. E isso deve ser tido em conta também no caso específico. Agora, do nosso ponto de vista, se a Iniciativa Liberal quiser mesmo que aconteça esse esclarecimento e se fizer uma proposta para que isso seja feito em plenário, não temos nada contra. Agora, se for apenas para fazer o número aqui nesta da proposta da audição aqui nesta comissão, nós aí já não vamos ser cúmplices com mais espetáculo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Entendendo perfeitamente que o regimento não permite a vinda do Sr. Primeiro-Ministro, dar aqui apenas duas notas, que percebemos a tentativa da Iniciativa Liberal de trazer aqui o Primeiro-Ministro, porque, ao fim e ao cabo, nós estivemos aqui esta manhã toda nas audições, estivemos ontem também, e não chegámos a conclusão nenhuma. Inclusive, o Ministro da Administração Interna esteve aqui hoje e não respondeu a pergunta nenhuma. Portanto, sabendo da impossibilidade do Primeiro-Ministro vir a esta comissão, acompanharemos sim que venha a plenário e que dê também a sua opinião sobre isto, porque é importante nós sabermos e perceber efetivamente o que é que o Governo está a fazer perante um caso que é grave, que todos nós temos a consciência que é grave e que é importante que se saiba o que está a fazer o Governo.
Obrigado. Não sei se há mais pedidos de intervenção. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, faz favor, da Iniciativa Liberal.
Obrigado, Sr. Presidente. Há quem goste muito de falar em jurisprudência, mas depois também a seguir remete-se para a incoerência e percebe-se porque é que se calhar algumas deputadas do Partido Socialista não estão aqui hoje, porque quando debatem que deu origem àquele parecer, a opinião era completamente diferente. A intervenção do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves podia-se resumir a não nos apetece. Isto era a resumo. E também vou dispensar de fazer comentários a algum paternalismo que veio do PSD sobre aquilo que é a postura da Iniciativa Liberal sobre este tema e, portanto, convém fazer a resenha histórica deste episódio, Sr. Presidente. O requerimento inicial que a Iniciativa Liberal apresentou para ouvir a Sra. Secretária-Geral do Sistema de Informações foi ainda antes daquela notícia no Expresso com informações do SIS. Parecia-nos natural chamar a Sra. Secretária-Geral para, à porta fechada, porque estamos a falar de temas sensíveis, para colocar algumas questões e perceber. E o assunto poderia ter ficado por aí. O Partido Socialista decidiu chumbar isso. E foi um dos argumentos usados então nesta comissão quando se debateu esse requerimento, que uma das razões para a Secretária-Geral do Circo não vir aqui era porque não havia escrutínio político à Secretária-Geral dos Sistemas de Informações. E eu na altura perguntei se o Partido Socialista estava a querer dizer que nós então deveríamos chamar a tutela. Relativamente àquilo que é a tutela dos sistemas de informação, estamos a falar de uma tutela exclusiva, excepcional, que é obviamente inatural do Sr. Primeiro-Ministro. Acabámos de sair de uma audição ao Conselho de Fiscalização do CIRP, naturalmente, e como a lei obriga, à porta fechada. E nós sabemos todos porque é que estes temas são à porta fechada. E vemos agora algumas pessoas a quererem pôr o Primeiro-Ministro, numa tutela exclusiva, excepcional, do Primeiro-Ministro, a ir para o plenário, que não pode decorrer à porta fechada, a falar sobre estes temas. É isto que acabaram de dizer. É isto que acabaram de defender. Querem pôr o Sr. Primeiro-Ministro, e por isso é que, peço desculpa à Sra. Deputada Alma Rivera, nós não podemos adaptar o nosso requerimento no sentido de ir para o plenário, porque achamos que possivelmente isto são temas que não são para ser falados em plenário. Por isso é que dissemos, exatamente no fim da apresentação deste requerimento, aquilo que dissemos quando foi a apresentação do requerimento da Sra. Secretária-Geral do Sistema de Informações. Que devem ser audições à porta fechada. Porque uma coisa são umas perguntas que nós temos, que são perguntas que podem ser colocadas em, e já as colocámos, junto a algumas intervenções mediáticas que tivemos, que são perguntas naturais. As respostas, obviamente, têm que ser à porta fechada. Ainda hoje, na audição que tivemos anteriormente, superou as nossas expectativas, por exemplo. Porque as respostas foram além das perguntas que nós tínhamos. E ainda bem que essa audição ocorreu e à porta fechada, como deve ser. Portanto, entre jurisprudências convenientes... Aliás, e o parecer, Sr. Presidente, primeiro, quando recebemos o parecer que nos enviou, questionámos imediatamente os serviços da Comissão se o envio daquele mail era uma recusa do nosso requerimento. Foi-nos respondido, não era uma recusa, o Sr. Presidente tinha dado indicação para todos os deputados da Comissão estarem informados da existência daquele parecer. E nós decidimos, se não é uma recusa, então que sim, que fosse agendado. Portanto, lições sobre procedimentos e que não sabemos o que é que andamos aqui a fazer, dispensam-se esses comentários paternais. Dispensamos. As coisas são muito claras, são muito objetivas. Estamos a fazer as coisas step by step, como devem ser, em respeito por aquilo que é o Estado de Direito. Se outros andam assustados com algumas coisas, ficam para eles, não ficam certamente para nós. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Sr. Deputado, Pedro Delgado Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que todos beneficiaríamos, a República, a Assembleia da República e as instituições, se nos ativéssemos a duas ou três coisas importantes. Uma é o respeito das normas em vigor e pela forma como o Parlamento decidiu organizar-se. O Parlamento pode decidir organizar-se de forma diferente, mas, de facto, as regras que resultam do regimento e do texto constitucional são estas, que, em alguns casos de dúvida, têm que ser interpretadas. A Assembleia estabelece, por vezes, interpretações mais ou menos estáveis sobre determinadas matérias. Esta é uma das quais, em relação à qual até há alguma estabilidade, quer no que respeita ao local onde o Primeiro-Ministro responde na Assembleia da República, quer também à forma como isso acontece. E, portanto, este é um primeiro aspecto importante, que nos parece não ser, enfim, e era o segundo ponto que convoco já para aqui, acho que podemos ter este debate sem manter de respeito uns pelos outros, ou seja, o Partido Socialista dá nota da sua posição, que tem a ver com a interpretação que faz dos regimentos. Se o deputado Rodrigo Saraiva gostava de dar nota, é porque não lhe apetece, e fazer projetar nos outros uma soberba que manifestamente não estava nas intervenções que demos nota, porque há regras que nos parecem devem ser respeitadas e todos temos a beneficiar com isso. E, mais uma vez, há até um processo de revisão regimental e outros em curso em que, legitimamente, todos os partidos podem formular as alterações que entenderem ao funcionamento da instituição parlamentar. Uma segunda e breve nota, relativamente ao escopo e à finalidade de sessões que decorrem à porta fechada. E não se faça uma confusão entre dois temas que pode ser até gerador de alguma dúvida e que isso também fique claro. O facto de uma sessão correr à porta fechada não significa que tudo o que nela seja transmitido seja matéria classificada ou matéria sujeita a segredo de Estado. Aliás, muito provavelmente, não é muito provavelmente, nos termos da lei respectiva, mesmo numa sessão à porta fechada, essa informação não pode ser transmitida. E, portanto, a razão pela qual existem matérias que são tratadas em sessões à porta fechada, seja por razões que se atendem à segurança interna, seja até outras, designadamente no contexto de comissões de inquérito, em que isso sucede para proteger outras fontes de segredo, a razão pela qual isso acontece é pela sensibilidade das matérias, não pelo conteúdo das respostas. Porque, independentemente de ser numa sessão à porta fechada, numa comissão parlamentar, numa sessão à porta aberta, numa comissão parlamentar, ou em sessão plenária, se porventura forem formuladas perguntas que incidem sobre matérias que estão classificadas como segredo de Estado, independentemente do local onde ela se realize, a resposta que pode ser dada, em alguns casos, pode ser a mesma, que é nenhuma, ou, no limite, só pode ocorrer após o levantamento do sigilo que ela protege. Portanto, são duas questões diferentes e, portanto, isso torna razoavelmente irrelevante, desta perspectiva, em que local, ou a necessidade de alterar o local, onde um determinado membro do Governo responde. Em relação ao Primeiro-Ministro, consensualmente, há largas décadas, até devo dizer, desde o funcionamento inicial da democracia em 76, tem sido em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Coelho Lima, faz favor.
Muito obrigado. Pois vou dirigir-me diretamente para a Iniciativa Liberal e também procurando manter aqui alguma serenidade e dizer que temos desde logo alguma dificuldade na argumentação e contra-argumentação quando a exposição é feita por uma senhora deputada e a defesa feita por outro senhor deputado. E, portanto, que, no entanto, a verdade é que, procurando resumir aquilo que ambos disseram, dizer o seguinte, temos aqui, nós, o PSD, em primeiro lugar, não temos receio de rigorosamente nada. E, portanto, essas proclamações bem, têm o valor que têm. Nós estamos aqui nem por receio nem por falta dele. Estamos a tratar de uma intenção absolutamente legítima da Iniciativa Liberal que teve uma resposta, Não, ela é legítima. Toda a gente é legítima de dizer tudo, ainda que possam às vezes ser disparates, não é? Agora, o Sr. Presidente deu uma resposta quanto a nós cabal e que mereceu a nossa concordância. Os senhores, com toda a legitimidade, entenderam insistir. E, portanto, a legitimidade tem, mas tem que nos reconhecer a mesma legitimidade de classificar essa mesma insistência, com todo o respeito. Mas temos que classificarmos porque consideramos que a resposta do Sr. Presidente foi cabal. E, portanto, não podemos ser contra-legem, não é? Nós até podemos discordar. Nós aqui, nós somos as pessoas no país que mais podemos discordar das leis, porque as alteramos, porque as podemos alterar. Mas temos o dever também de as cumprir enquanto elas existirem, e mesmo que discordemos delas. E, portanto, discordamos e fazemos caminho para as alterar, mas temos que as respeitar. É um pressuposto de funcionamento, desde como de todos os órgãos, aliás, do Estado em si mesmo. E queria lhe dizer, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, que tenho mesmo muita dificuldade, mas com certeza a incapacidade minha, em conseguir compreender como é que os senhores, sabendo que uma audição à porta fechada obriga todos os presentes ao segredo absoluto e sigilo absoluto do que lá se passa, querem ouvir o Sr. Primeiro-Ministro à porta fechada. Isso é que é mesmo uma coisa que eu tenho muita dificuldade em compreender. Mas com certeza há de ser incapacidade intelectual da minha parte, porque não conseguimos atingir lá onde vai a Iniciativa Liberal, que já vai lá à frente. Agora, de facto, para quem percebe a arquitetura do sistema de segurança interna, é assim, isto já foi dito à porta aberta. As informações foram transmitidas por quem e a quem deviam ser transmitidas. E foram transmitidas. Ponto. A partir daqui, o escrutínio é político, não é à porta fechada. O Sr. Primeiro-Ministro é um agente político que deve ser escrutinado naturalmente no local próprio, no local institucionalmente próprio, que é no plenário, mas deve ser escrutinado. E não é à porta fechada como os senhores querem, é à porta aberta. Porque aquilo que estamos aqui a fazer não é para nosso gáudio pessoal, é para o povo saber. E é isso que nós defendemos, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado.
Senhora Deputada Patrícia Gil Vaz e Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, eu tenho aqui a decisão da, na altura, Presidente da Assembleia da República, a solução de Deus, e é com ela que eu tenho que trabalhar. Este não é o local para nós mudarmos isto, porque não há nada eterno em democracia, felizmente. Não é? Tudo pode ser mudado. Os locais para isto ser mudado ou é no processo de alteração regimental, como dizia o Sr. Deputado Pedro Delgado Bolos, e eu adianto, ou na Conferência de Líderes levantar o problema. Portanto, aqui é esta a doutrina, não é? Eu não posso alterá-la, nem tenho competência para isso. Portanto, não sei se os Srs. Deputados querem votar o requerimento, se os Srs. Deputados os retiram, Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Agora já. Muito obrigado, Sr. Presidente. Se é uma coisa que vai contra o regimento, eu acho que nem vale a pena os deputados estarem a votar. Portanto, acho que não vale a pena estarmos a pôr a votação.
Entenderem de retirá-lo, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.
Sr. Presidente, sobre a decisão de colocar ou não à votação, não me imiscuirei, é decisão da mesa colocar ou não à votação, é decisão dos proponentes retirá-lo ou mantê-lo. Sobre a matéria de conteúdo, eu gostava de deixar a mesa que já deixamos na altura, na decisão na altura, Sr. Presidente da Assembleia, Assunção Esteves. É que há um problema que decorre das nossas obrigações constitucionais de fiscalização do Governo, quando, por decisão do próprio Governo, na pessoa do seu Primeiro-Ministro, avoca assim um conjunto de matérias que depois nós ficamos impossibilitados de fiscalizar, que não em plenário. E isso, no trabalho normal das comissões, é claramente uma limitação. É certo que o Governo, em particular o seu Primeiro-Ministro, escolhe a sua forma de organização e quais as competências que a ele chama. No entanto, há uma limitação clara e inequívoca quando a decisão é apenas e só de levar o Primeiro-Ministro ao espaço do plenário, quando as matérias são matérias que muito mais facilmente e até com mais pormenor poderiam e deveriam ser esclarecidas em comissões. E comissão, eu na altura referimos isso, fui eu próprio que o fiz junto da Sra. Presidente da Assembleia da República naquele período e por isso reponho aqui também essa opinião para ela ficar registada em ata.
Eu tenho aqui uma ata em que consta a Sra. Deputada Cecília Honório também. Na primeira comissão, sim, também com intervenções nesse sentido. Sim. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, faz favor. Na conferência de líder. Mas na comissão foi a Sr. Deputada Cecília Honório, com a mesma posição, obviamente. Foi só para relembrar o nome da Deputada Cecília Honório. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, faz favor.
Sr. Presidente, o nosso entendimento é que o parecer de 2012 não se enquadra ao contexto atual e por isso é que também insistimos. Porque se não discordássemos do parecer, não teríamos insistido. Eu também iríamos dar uma nota que o deputado Pedro Filipe Soares agora também referenciou, é que se levarmos às questões, e por isso é que nós fizemos menção ao tema da tutela dos assuntos europeus, porque se levarmos isto ao absurdo, e há pessoas que gostam muito de falam direito comparado, usam certas ferramentas no âmbito de debates para debater se as leis se aplicam, não se aplicam, se é preciso alterar, tudo tranquilo, é o processo legislativo e regimental em curso. Por absurdo, se o Sr. Primeiro-Ministro chama a si todas as tutelas, acabou-se o escrutínio nesta casa. Por absurdo. Pronto. E o escrutínio pode ser feito à porta fechada ou à porta aberta, porque à porta fechada nós podemos tirar conclusões que nos ajudam a mudar algumas críticas que fazemos ao Governo. Por exemplo, a Iniciativa Liberal tem feito críticas ao Governo, que o Governo gosta de fugir ao escrutínio. Se o Primeiro-Ministro viesse à porta fechada, que era o exemplo que tentaram meter uma incoerência a nós iríamos, se calhar, reduzir essa crítica. Portanto, o escrutínio é feito com portas abertas e portas fechadas. E termino dizendo, Sr. Presidente, nós mantemos o requerimento porque discordamos do parecer e, independentemente do resultado, porque entendemos que há um parecer que já não se adapta ao requerimento, ao momento atual, depois, em conferência de líderes, obviamente, puxaremos do tema para que as regras em vigor se vão adaptando àquilo que são os momentos em questão. Com toda a tranquilidade, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então votar o requerimento. Quem vota contra? PS, PSD. Quem se abstém? Chega, Bloco de Esquerda, PCP. E votos favoráveis da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado André Coelho Lima, faz favor.
Declaração de voto que está incluída naquilo que disse antes, mas para que fique claro, a razão de votar contra é porque ele ser contra as regras que estão em vigor e mais nada.
Dito. Muito bem. Srs. Deputados, muito obrigado. Foi uma longa manhã de trabalho e eu desejo-vos a todos uma boa tarde. E produtiva.